Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Hope Hour, muito obrigado porque você está aí acompanhando a gente. A gente ouve podcast fazendo tanta coisa, né? Não sei o que você está fazendo, mas espero que você consiga ficar bastante atento com o conteúdo que a gente vai trazer hoje aqui. Porque, olha, não é por nada não. Eu sempre falo que o episódio é especial e tal, porque realmente os episódios aqui são sempre muito bons, mas olha a mesa hoje aqui, já vou começar mostrando. Eu nem sei por onde eu começo, porque todo mundo, inclusive, já é muito de casa. Mas, ó, a co-apresentadora deste episódio é o Elida Dancini. Eu quero ver, doutora Welida Dancini, se vai conseguir realmente, assim, ser só apresentadora. Claro que não, né?
Eu torço para que não.
Não vai, não vai, não vai. Mas seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui, inclusive, nessa posição mais uma vez.
Obrigada, Wagner. Muito bom estar aqui. E tenho certeza que a gente vai crescer muito junto, um tema muito importante, muito Sim. necessário. E espero que os ouvintes, o pessoal que está acompanhando também, curta bastante e cresçam todo mundo junto.
Com certeza vão. Ó, então vamos fazer decentemente, né? Vamos dar os currículos aqui, ó. A doutora Welida Dancini, doutora em psicologia, mestre em psicologia, ela tem um MBA em gestão de pessoas, especializada em psicopedagogia clínica institucional, psicologia nas organizações, graduada em psicologia e também letras. É verdade, da última vez eu li isso, a gente esqueceu, ela é das letras também. Autora de 17 livros, um deles, Emoções do Coração de uma Mulher, é casada com o pastor Edinaldo Juarez há quase 30 anos e é mãe do Wesley e da Sophie. E a doutora Rosana Alves, que também é super de casa. Quantas vezes já teve aqui, doutora? Umas 3, 4?
Acho que 3 vezes, né?
Então já estamos na vezes. Quarta vez agora.
Super à vontade já nessa casa.
Super bem-vinda. Doutora Rosana Alves é uma das melhores neurocientistas do mundo. Une sua vasta experiência acadêmica à sua profunda fé. Tem 25 anos de carreira. Doutora Rosana possui graduação em psicologia, mestrado e doutorado em ciências, com foco em neuropsicofarmacologia. Ela é autora dos best-sellers A Neurociência da Felicidade, O Designer da Decisão. Atualmente é especialista, atualmente ela reside nos Estados Unidos, mais ou menos, né?
Não
meio
sei
lá, meio
mais
cá.
Onde eu moro.
Endereço, não sei dizer.
Não sei.
É presidente da Neurogênesis, sua abordagem é muito singular, ela utiliza conhecimento da neurociência para explicar como o nosso cérebro processa a dor, a perda e, mais importante, como tudo a gente é capaz de se reconstruir. Que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a vida, ela precisa continuar, né? Então, como continuar a vida depois do luto? A gente resolveu fazer esse tema por duas razões. Primeiro, porque a gente está numa data, né? Então, finados, se fala muito sobre esse tema nesse período, mas todas as vezes que a gente coloca um conteúdo desse no ar, a gente... na jornada de 2024, a gente tratou numa das nossas rodas de conversa sobre luto. Olha, o que deu de mensagem, as pessoas elas têm muita dificuldade realmente para lidarem com toda essa situação. Então, de repente, doutora Rosana, para a gente começar, como é que o luto ele se comporta na nossa mente? Ou como a nossa mente se comporta ao a gente estar enfrentando uma situação dessa de luto?
Eu gosto muito da definição de que o luto, a partir de uma perspectiva neurocientífica, né? O luto é o período crítico necessário para que o cérebro acomode a realidade que o futuro planejado não se cumprirá.
Uau, profundo.
Eu planejei.
Uhum.
Por exemplo, alguém está pensando agora, então como a gente traduz isso? Eu planejei, meu cérebro planejou que eu levarei o meu filho ao altar no casamento dele. E esse filho morre num acidente de trânsito.
Uhum.
Então, o cérebro vai ter que reconfigurar, repensar esse futuro. Então, o luto é esse período necessário para que a gente mude, para que o cérebro mude aquilo que foi planejado para o futuro, que não se cumprirá. Então, é a filha que não vai ter a mãe no dia do casamento, é o casal que não terá o filho, é aquela profissão que imaginei que eu me aposentaria nela e não vai acontecer. porque fiquei doente no meio do caminho e perdi a minha profissão. É algo de uma dimensão tão profunda e tão ampla que o cérebro vai precisar envolver diferentes estruturas e diferentes químicas, né? Diferentes neurotransmissores para que possa acomodar essa realidade, esse novo quadro. Então, o luto, ele acontece porque uma perda que gerou prejuízos, né? Uma mudança no curso da vida que gerou prejuízos e que precisa ser encarada como nova realidade.
Uhum.
Isso vai mexer muito com quem somos e como nos comportamos em sociedade, como encaramos a vida dali para frente. Então, luta, qualquer perda, qualquer mudança com prejuízos, não precisa ser negativa, mas com prejuízos que precisa de um novo pensar sobre esse futuro. Então, quando olhamos o luto assim, ele pode ser desde a mudança de escola para uma criança. Ela havia planejado, na volta das férias, estar com aqueles amigos na classe. Isso não vai acontecer. A mudança de status. Casada e agora é divorciada. Era casado e agora está viúvo. Então, os lutos, eles não são apenas essa perda de pessoas, mas perda de condição. Por isso que quando nós encontramos pessoas que estão sofrendo, nós precisamos parar, primeiro respeitar e entender que as dores, elas vêm de diferentes estímulos, de diferentes experiências.
Uhum. E o interessante é que você falou aí, né? O cérebro vai precisar fazer essa adaptação, né? Mas é muito interessante porque, assim, a vida, ela não continua a mesma depois que a gente tem uma perda. E a gente precisa aprender a viver sem essa pessoa, ou sem esse emprego, sem esse marido, né, com essa mudança tão significativa. E isso é muito difícil, né? Nesse período de luto, as pessoas sofrem muito por conta disso, porque eu vou ter que aprender a viver. Como é que vive sem o marido? Como é que vive sem esse emprego que... Eu não me vejo sem esse emprego. Ele já faz parte da minha identidade. E aí, as pessoas, muitas vezes, elas, nesse período de luto, elas vão passar por alguns estágios até que o luto ele possa se concluir. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Quais são essas etapas? Quais são esses estágios do luto?
É muito interessante pensar que cada um vai viver o luto da sua forma. Primeiro, porque o cérebro é único, é nossa digital. Uma das nossas digitais é o nosso cérebro. Não existe um cérebro igual ao outro. Pelas experiências, somos esculpidos pelas experiências. Então, é muito importante pensar que os estágios, eles não precisam acontecer necessariamente uma fase após a outra para todo mundo. E tem gente que vai pular fases.
Só aí a gente já quebrou um paradigma, né? Uhum. Porque ficou muito comum Sim. a gente elencar todos aqueles estágios, inclusive numa ordem.
Negação, isso. Né? Tem todas essas fases. Hoje, o que a ciência diz que não é bem assim, por conta destes cérebros que são únicos. Claro que temos marcadores se este luto está acontecendo de forma saudável ou não. Isso é importante. A gente não pode destruir todos os parâmetros e dizer assim, cada um vai viver de um jeito. Então, para ele, está natural, saudável ficar 3 anos... na cama chorando. Então, isso não. É tanto que a gente tem uma mudança no nosso manual de doenças mentais, o norte-americano, né? O DSM-5, que muda em 2014, 2015, e ele fala sobre isso. Nessas mudanças, por exemplo, que foi uma grande crítica na psicologia na época, na mudança, mas que é possível de entender. Antes era assim, olha, se já passaram 6 semanas... dessa perda significativa, é que a gente começa a olhar talvez um luto problemático. Hoje não. Se a pessoa perdeu hoje e ela não está conseguindo ver futuro, ela não está conseguindo sair daquele lugar, ela já pode ser atendida como alguém que precisa de um atendimento especializado para evitar uma depressão, por exemplo, um suicídio. E essa foi uma grande crítica na época. Como assim? Tudo nós vamos institucionalizar, tudo nós vamos patologizar, diagnosticar? Não. A grande ideia era assim, existe uma angústia que parece que vai consumir toda a energia, vai levar a uma total falência de quem sou, é necessário cuidar. Porque quem não consegue lidar bem com o luto já neste início, aumenta as chances de não conseguir dar conta desse luto. Então, não é já colocar alguém numa categoria de doente, como a depressão, mas já é uma ferramenta para evitarmos que algo pior aconteça. Então, nós temos entorpecimento, é como se a pessoa estivesse ali adormecida, a negação. Não, e você pode negar de diversas formas. Uma delas, que é muito comum, é recontar a história para o cérebro.
Uhum.
Se eu tivesse levado ao hospital em tempo, se eu tivesse percebido esse sintoma, se eu tivesse previsto que aquele meu comportamento no trabalho ia me fazer perder a carreira dos sonhos. Então, o cérebro fica tentando recontar a história, e ele reconta a história, na fantasia de mudar o final. De evitar que aquela situação aconteça. E as pessoas que amamos, as situações que nos fazem bem, que foram planejadas, elas têm uma representação no cérebro. Olha, da mesma forma que a gente já tem uma representação do celular no cérebro, como se fosse um membro do corpo, nós temos representação das pessoas, desse futuro para o cérebro. E eu lembro que quando a minha mãe faleceu, e eu só tive essa dimensão desse cérebro que tem essa representação quando eu, de fato, passei por um luto de alguém que era do meu núcleo mais íntimo, né? Da minha família, minha mãe, a primeira pessoa da família que faleceu, né? Com 47 anos de idade. Então, nós não tínhamos isso, a idade que eu tenho hoje, né? Então, não estava planejado, nunca está, mas...
Menos ainda.
Menos ainda com essa idade. E era interessante. Eu sentia o cheiro da minha mãe. Eu sou muito olfativa. Eu sentia o cheiro da minha mãe e virava para cumprimentá-la, como se ela estivesse chegando na minha casa. Então, é esse meu cérebro que sente um cheiro que era o dela, mas ela não está mais ali. Assim de, nossa, preciso contar para minha mãe isso. Sonhar com ela à noite e acordar assim... Ai, ela está viva. E você, em segundos, lembra que aquela realidade é só no sonho agora. Então, essa negação, a gente precisa entender dessa forma mais ampla. Não é só assim, não morreu, quero de volta, não perdi. Não. É este contar a história novamente, porque é o cérebro tentando trazer aquela pessoa ou aquela situação que precisa estar presente porque ela faz parte do meu futuro. E cada um vai viver essas perdas de acordo com seus repertórios emocionais.
E tem um processo assim, né? Existe esse momento, não sei se eu posso dizer dessa forma, dessa crise mais intensa do luto, e depois você vai elaborando e a vida volta para um curso. Mas é como você disse, né, Wélida? Não volta a ser como era antes. Eu estava conversando ontem com a minha esposa, porque a minha esposa perdeu a mãe no período da pandemia. Tem 5 anos já que ela faleceu. Então, minha esposa ficou muito mal na época, né? E viveu toda esse luto, a recuperação desse luto. Mas é incrível como ainda tem umas situações de uma lembrança e de uma intensidade. Ela, nessa semana, pensou muito na mãe.
Uhum.
E aí ontem ela estava me falando, dizendo assim, nossa, eu tô sentindo muito a falta da minha mãe. Falei, olha, meu amor, é que é aquela coisa assim, né? Falei, eu imagino o que você tá passando, imagino mesmo, mas nunca senti como você, porque tem os meus pais vivos. Mas eu sinto muito, mas eu não sei exatamente, né? Ela falou, olha, eu espero que você realmente não sinta. E ela usou essa frase, ela falou... A vida nunca mais é a mesma. a gente sobrevive, a gente tem momentos felizes, momentos alegres, mas nunca mais é a mesma coisa. Porque sempre tem essa sensação. Eu queria contar para ela. A minha esposa virou mãe e perdeu a mãe dela com 1 ano que ela tinha se tornado mãe. Então, muita coisa que ela queria compartilhar da maternidade, principalmente no início, ela não tinha mãe para compartilhar. Então, é algo muito forte. É nesse sentido. A vida continua, mas ela não é como era antes, né? Não tem como ser como era antes, porque faltam algumas peças que são realmente fundamentais.
E nem precisa ser como era antes.
Uhum.
E um problema, Wagner, que muitas vezes as pessoas falam assim, eu ouço isso muito no consultório, minha vida agora perdeu o sentido, nunca mais vai ser a mesma coisa, não tem sentido continuar vivendo, eu não quero mais essa vida. Então, assim, nunca mais vai ser de fato como era antes e nem precisa ser como era antes, o que também não significa que vai ser melhor ou pior. A gente tem muitas vezes a tendência de achar assim, olha, se não é como sempre foi, significa que vai ser pior. E que não pode ser melhor, porque senão eu vou estar, de alguma forma, maculando a imagem da minha mãe ou da pessoa especial que eu perdi. E eu costumo pensar assim, uma coisa diferente, eu não preciso estar comparando com outra coisa para dizer, olha, agora é pior porque eu não tenho isso ou não tenho aquela pessoa. É diferente e pronto, e basta ser diferente. Então, a minha vida, ela vai se organizar sem essa pessoa, ou sem esse emprego, ou sem essa situação. Eu não preciso comparar de se é melhor ou pior, mas eu preciso entender que vai ser diferente. E que esse diferente, ele pode ser suficiente. E me trazer felicidade, me trazer realizações no diferente. Porque todos os dias a gente está construindo uma vida diferente.
E é tão interessante o que a doutora Welida disse, porque no luto, nessa perda que muda a rota da vida, nós já temos culpas envolvidas, né? Podia ter amado mais,
sim,
abraçado mais, aproveitado mais, e sempre poderíamos mesmo,
sim,
né? A correria às vezes impede que um filho vá mais à casa de um parente, de alguém que é importante, mas... Eu sinto muito isso, doutora, das pessoas ainda acharem que elas precisam viver essa dor. E a vida não pode voltar também pelo julgamento social.
Uhum.
Nossa, o que vão achar? A minha mãe faleceu e eu não cancelei aquela viagem de formatura do meu filho.
Uhum.
Eu deveria ter cancelado. Então, essa cobrança social também, ela pode trazer esse lugar de intensificar uma culpa ou gerar uma culpa onde ela não vai ter nenhum caráter saudável.
Uhum. Não posso me recuperar muito rápido desse,
sim,
luto, porque senão as pessoas vão achar que eu não gostava tanto da pessoa, que ela não era tão importante. Então, eu tenho que prolongar o luto.
E trazendo para o nosso contexto cristão, também pode ter aquele julgamento... Tá, mas eu também não posso sofrer tanto, porque senão onde está a minha fé, onde está a minha esperança, né?
Sim.
Tem sempre aquela máxima, olha, é outra coisa quando a gente vai no velório de um cristão, onde existem pessoas cristãs, né? Porque existe ali uma esperança. Tudo bem, é real, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter muita saudade dessa pessoa enquanto a gente está vivendo aqui nesse mundo, né?
Sem dúvida. Inclusive que a gente não possa sofrer durante o funeral, durante,
claro,
o sepultamento.
Sim.
E aí, às vezes, a gente fica bem disso que você colocou. Não, porque as pessoas vão dizer, nossa, mas você tem fé, você tem esperança, você é um cristão. Onde já se viu você ficar sofrendo desse jeito? Tenha fé. E sendo que fé e luto são coisas totalmente diferentes.
E é tão interessante porque a vivência do luto, além dela ser individual... ela também traz alguns marcadores. Eu sou capaz de analisar que a perda foi significativa, não banalizei essa dor, essa perda. Então, eu tenho esse lugar de olhar para mim e sentir falta de algo que era importante. Tem a fé que nos ajuda nesse suporte E quando pensamos em fé ainda, o próprio Deus diz que nós não nascemos para morrer. Então, não é natural a nossa natureza. E se não é natural, isso significa que causa sofrimento.
Uhum.
E eu penso que esse equilíbrio nós precisamos ter para a nossa história e para as outras pessoas. Eu falo muito que se você quer escutar besteira, vai em um velório. É uma cerimônia fúnebre. Eu falo besteira para simplificar a fala, porque nós não sabemos nem o que falar para aquele que perdeu.
É.
Então, assim, o importante é que ela foi feliz. Olha, Deus quis assim. Imagina, ela já tinha 80 anos. Imagina, pelo menos não deixou criança de colo. Olha, pelo menos não está sofrendo. E, lógico, todas essas são tentativas, né? Mas a gente não nasceu para lidar com a perda. Então, nem no nosso diálogo com o outro, no discurso de consolo, na maioria das vezes a gente dá conta. Porque não é natural. E lógico, mas Deus nos deu esse cérebro tão complexo e é característica exclusiva do ser humano o luto. Porque o luto é esse processo necessário para que eu consiga entender que eu não tenho mais aquilo que eu queria ter.
Como que ele... Eu gosto quando você vai explicando, doutora, as diferentes áreas do cérebro. Onde é que o luto, ele... Que parte do cérebro é acionada nesse enfrentamento do luto?
Quando nós pensamos nas dimensões do luto, que vão desde a dimensão física... Quando eu penso na dimensão física, eu posso ter uma perda de apetite, né? Emagrecer ou comer além daquilo que eu sou acostumada a comer. Não tenho ânimo para fazer uma atividade física, levantar da cama, choro, perco sono. A dimensão física. Temos a dimensão social, um isolamento social. Não quero estar com pessoas, eu quero estar sempre com alguém, não consigo ficar só. Temos a dimensão espiritual, perda de fé, ou se agarrar mais àquilo que se acredita nesse âmbito espiritual, e tem a dimensão cognitiva, mental. E a intelectual que está aí tudo junto, né? Tem uma falta de concentração, uma perda de memória, não ter esse ânimo para pensar, para planejar a vida. Então, eu falei aqui, ó, dimensão física, intelectual, mental... Falei da dimensão social e espiritual, 4.
Uhum.
Quando eu penso nas dimensões, eu já pensei num cérebro inteiro envolvido. Quando eu tenho uma perda de apetite, eu posso ter um hipotálamo envolvido. Olha, o hipotálamo é a estrutura do nosso cérebro. Dentre tantas funções, o hipotálamo está envolvido com o gerenciamento de emoções. Então, aquilo que eu sinto de emoções em outras estruturas mentais, o hipotálamo tem a capacidade de traduzir para o meu corpo em forma de peptídeos, neuropeptídeos, proteínas. Que aí vai para a minha corrente sanguínea e eu sinto batimento cardíaco, né? Aceleração do coração e etc. O hipotálamo também, ele está envolvido com a minha fome e saciedade. Então, enquanto o hipotálamo lateral, ele fala para mim que é hora de comer, o hipotálamo ventromedial fala assim, olha, você já comeu o suficiente. Mas é esse mesmo hipotálamo que está envolvido com emoção, ok? Ele também ajuda a regular sono, vigília. Quando eu vou para a córtex pré-frontal, que me ajuda a planejar o futuro, ele vai ter que se reconfigurar. E ele vai ter que me ajudar a controlar... a minha impulsividade. O controle inibitório, ele vai ser necessário. Senão, eu vou querer dar na cara daquele médico que não salvou a minha mãe. E quem está me levando para a impulsividade é a amígdala. Entende como é o nosso cérebro inteiro? Por isso que ele precisa desse tempo para acomodar a vida.
E é tão interessante, né, doutora Rosana, colocando todos esses pontos e o tempo, né, esse processo que precisa acontecer, porque... Uma das coisas que a gente ouve também, talvez não lá no velório tanto, mas saiu do velório já começa, é assim, ei, não, vamos lá, reage. Você tem que reagir, né? É, essa coisa, a gente volta no básico, assim, de que a gente não entende que a gente precisa vivenciar aquela emoção que a gente está sentindo, né?
Sem dúvida.
E volta aquela educação ali, anos 90, início dos anos 2000. Olha, você tem que passar por cima do que você está sentindo, você tem que ser forte acima de qualquer coisa.
Seu pai depende da sua força.
É. Seus filhos.
Seus filhos dependem dessa força.
Você não pode chorar na frente dos seus filhos.
Uhum.
E aí é muito importante isso que você fala, Wagner, porque assim, cada pessoa vai ter um tempo.
É.
Tem pessoas que vão... Primeiro ponto, passar pela fase do luto é necessária e é saudável.
Sim.
Tanto fisiologicamente falando, né, a doutora colocou aí, como esse cérebro precisa, mas em todas as dimensões. Então, assim, passar pelo luto é saudável, é necessário. Adoecer não é passar pelo luto, é negar o luto.
Uhum.
Não passar pelo luto, sim, isso é entrar num processo de adoecimento. E muitas vezes a gente não quer que as pessoas passem pelo luto. Então, a gente precisa... Deixa a pessoa passar pelo luto.
É. Sabe algo que, às vezes, aparecia para mim com perguntas em congressos, né? Principalmente para diferentes igrejas? Eu lembro da minha época de faculdade ainda. A vivência do luto, ela é cultural. E, como um desdobramento dessa cultura, a forma de viver esse luto também pode ser diferente para os gêneros.
Uhum.
Pensem comigo aqui, um estudo de caso, assim, um estudo aqui, né? Uma amostra social. Quem casa mais rápido na viuvez, o homem ou a mulher?
O homem.
O homem.
E o que a maioria faz? Joga pedras nesse homem. Caso rápido demais, mal enterrou a mulher, né? Tem aqueles comentários que são tão pesados,
uhum,
né? Eu lembro tanto de uma aula que eu tive sobre o luto. E na época, não vou citar nomes, claro, né? Uma celebridade, a noiva, tinha terminado o noivado com ele. Bem na semana dessa aula, na graduação ainda. A noiva, que ele amava tanto, terminou o noivado com ele. E a minha professora falou assim, olha, vocês vão ver que ele vai ter que substituir rapidamente essa perda. Vamos ver como ele vai fazer isso. Naquela semana, foi a primeira Ferrari vermelha que essa celebridade comprou.
Uhum.
Quando ele começa um outro relacionamento, que foi tão importante para ele quanto esse noivado, ele vende a Ferrari. Então, claro, não estou assim falando, ai, tudo bem, o segundo casamento ele pode ser uma grande cilada para quem não pensou, não estou aqui justificando nenhum relacionamento apressado. Mas existem vivências diferentes que podem ser até pelos gêneros, cultural. É uma casa que se reforma rapidamente, a viagem que se faz. Não estava nas redes sociais, mas entra nas redes sociais. Então, nós precisamos ter esse lugar de reservar um pouco mais a nossa opinião sobre o luto do outro. Não, eu, quando a minha mãe morreu, eu não chorei. Porque eu tenho uma esperança e você está aí chorando, a nossa esperança é a mesma. Claro que, na maioria das vezes, as pessoas querem ser justas com seus comentários, né?
Uhum.
Puxa, a esposa era tão legal, já casou, parece que não foi importante. Às vezes a pessoa quer dar aquele ânimo, mas nós temos que reservar um pouco mais aqueles comentários que podem ser injustos. Com quem está passando pelo luto.
E é tão perigoso essa história de, olha, você tem que viver, deixa isso, o sacode a poeira e dá a volta por cima, né? E nessa situação de luto isso é muito comum, porque quando a gente silencia uma emoção, o corpo grita, né? A gente tem N estudos,
sim,
mostrando que mais de 70% das doenças presentes, elas nasceram na mente.
Na mente.
E o luto pode ser uma grande semente para isso, né?
Sem dúvida, uma vulnerabilidade que pode te levar para diferentes doenças.
É.
Desde doenças físicas, aquelas mais com características físicas, né? Uma esclerose, você pode ter uma doença autoimune, quanto uma depressão, uma ansiedade, uma desorganização da vida.
Uhum.
E é uma desorganização que às vezes você nem percebeu. Ou adiar planos. às vezes o plano da maternidade, às vezes o plano de uma viagem, de mudança de carreira, você adia, porque aquilo que era importante, ele se perdeu. Então, o luto, ele é o processo necessário para prosseguir sem ter aquilo que se perdeu.
Sim. A gente fez uma introdução estendida já sobre o assunto. Eu só quero fazer uma pausa aqui para dizer para você que a gente tem dois materiais adicionais ainda para você lidar com essa situação de luto, encaminhar para alguém que está precisando tanto de mais informação. O primeiro é um estudo digital, o Superando o Luto. É um estudo com a nossa inteligência artificial, a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Ó, ela está aqui. Você pode conversar com ela pelo WhatsApp e você pode fazer esse estudo bíblico Superando o Luto pelo WhatsApp. Novotempo.com/luto. Esse é o link que você entra, novotempo.com/luto. Então, tem lições bíblicas e também toda uma estrutura de conhecimento das nossas emoções para te ajudar nesse momento que você está passando, que é muito complexo. novotempo.com/luto. A gente também está lançando, o NT Play lançou um novo produto. Ele se chama A Caminhada, conta a história do Paulo. O Paulo acabou de perder o pai. Eles tinham uma relação conturbada. Eu não posso falar muito porque eu li o roteiro. Daqui a pouco eu vou contar a história inteira aqui. Deixa eu segurar. Mas o que acontece? Ele perde o pai e ele parte para uma caminhada. Tanto para resolver esse luto, mas tem coisas muito marcantes nessa caminhada que vai ajudá-lo muito. E ele vai encontrar... Ele vai encontrar. Ele vai encontrar, já tô falando demais. Dá uma olhadinha no trailer, você encontra no NT Play. Dá uma olhadinha no trailer.
Sua jornada começa agora e você tem 7 dias para cumprir sua missão. Ao final você receberá sua herança, desde que você chegue até o final da caminhada. Talvez essa jornada não seja o que você procurava, mas certamente é o que você precisa.
Qual que é essa história, Paulo?
Você sabe o que é esperar por alguém durante 30 anos? Alguém que não dá a mínima pra você? Eu sinto raiva. Eu sinto tudo.
Nada prepara a gente pra isso. Nada. Luto é uma coisa estranha. Todo mundo diz que é um processo que passa, que melhora. Mas o que ninguém fala é que é um silêncio barulhento.
Você tem a resposta dessa pergunta?
O que você mudaria no seu passado? O que mais tem na caixa, Paulo?
De brincadeira, né?
O que mais tem na caixa, Paulo? Talvez seja isso que você procura.
Tá aí pra você, imperdível, um conteúdo que vai fazer muita diferença. Tá no NT Play, também no nosso canal do YouTube do NT Play, então acompanhe. Um ponto que eu acho que a gente passou, mas a gente pode falar um pouco mais profundamente, é o seguinte, né? Estamos vivendo esse momento de finados, mas luto realmente não é algo que só se aplica quando perdemos alguém para a morte. Mas existem outras N situações que podem nos dar essa mesma sensação de luto, né?
Sem dúvidas.
Por exemplo, a gente conversava antes aqui sobre pais que têm dificuldades com o filho idealizado e o filho que nasceu.
Uhum.
Às vezes a gente imagina aquele filho perfeito que não chora, que é naturalmente obediente. E às vezes o filho que nasce é um filho com um comportamento mais desafiador. É um filho muito diferente, às vezes vem até com algumas patologias. E é um luto e a gente tem que lidar com isso, né? Essa diferença. Às vezes um casamento que a gente casa imaginando até que a morte o separe e às vezes não é até que a morte o separe. Então, são situações desafiadoras. E aí, veja, passar pelo luto, né, a gente falava isso, como é importante a gente passar pelo luto para deixar o cérebro se adaptar a tudo isso, para que a gente aprenda a viver sem isso, sem essa pessoa, sem essa situação, e a gente continue bem. Mas, doutora, eu queria te perguntar, quando que a gente consegue identificar? Porque a gente viu que passar pelo luto é saudável, mas existem pessoas que não conseguem sair do luto. E esse luto normal, saudável, necessário, se torna patológico. Como que eu consigo identificar se eu estou vivendo um luto saudável ou se eu estou vivendo um luto patológico? Quando é hora de buscar ajuda?
Essa adaptação e superação que são necessários. São necessárias para que eu consiga voltar para a vida, para que seja saudável. Então, quando há essa desorganização da vida, essa rotina, dessa rotina, esse pensamento que não consegue se acomodar, eu não consigo dar conta mínima de viver. Eu preciso procurar ajuda. Eu não quero, não faz nada sentido. Eu não consigo me manter no emprego, eu não consigo mais ir à aula, eu não quero mais comer, eu não levanto da cama. E mesmo que eu faça tudo isso, existe um buraco que está me sufocando. Mas eu gosto muito de dizer que está difícil, mesmo que seja saudável, procure ajuda. Mesmo que você esteja num processo saudável, na dúvida, procure ajuda.
Agora, doutora,
vai fazer bem, né?
Vai fazer bem.
Quem está vivendo isso? Muito provavelmente, muitas pessoas estão nos ouvindo, estão se identificando com essa situação. E ao te ouvir, ele fala assim, Rosana, eu estou vivendo isso, então eu preciso buscar ajuda. Que ajuda a gente pode buscar? É o quê? É buscar o quê? Que tipo de profissional? Quem ajuda quem está vivendo esse luto?
Um profissional, lógico, o psicólogo é super indicado, um psiquiatra, porque dependendo do quadro, vai precisar de uma medicação para estabilizar esse humor, para ter essa energia, para a vida continuar. Então, esses são, primeiramente, os primeiros profissionais que a gente pensa quando o assunto é angústia, quando o assunto é organização. Mas, olha, sentiu que a dor de estômago não passa? O coração parece que está acelerado? Procure outros profissionais também. Mas, inicialmente, a gente pensa no psicólogo, no psiquiatra, e é momento de se cercar de pessoas em quem se confia para poder abrir o coração e só falar sem ser julgado. E eu desejo que todo mundo tenha pelo menos um amigo assim na vida. Para esses momentos difíceis, você poder ser você. A pessoa olhar para você e falar assim, olha, eu não sei o que fazer, mas deita aqui no meu colo. Você está sem ânimo de procurar um psicólogo. Posso eu procurar e marcar uma consulta para você? Olha, eu sei que você está nesse desânimo. Vim aqui, ó, dar uma faxina na sua casa e fazer uma comidinha gostosa para você. Então, essa rede de apoio, tanto de profissionais quanto de pessoas com quem a gente possa contar, é extremamente importante nas nossas vivências, nas nossas perdas. E nós precisamos entender que nós não somos resilientes sozinhos. Nós somos seres sociais. O nosso cérebro só é complexo do jeito que ele é porque nós temos relações sociais, senão nós não teríamos esse desenvolvimento do cérebro. Então, nós precisamos dos outros, dessa rede de apoio para sermos resilientes.
E eu acho muito interessante isso que você fala. E me lembrei um pouquinho antes, você falou que às vezes a gente não sabe o que falar para a pessoa que está passando pelo luto e aí a gente acaba falando coisas que a gente não deveria falar e jogando um peso de sofrimento maior em quem já está sofrendo. E aí às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que, que eu devo falar? E eu gosto de pensar que quando a gente não sabe o que dizer, a melhor coisa que a gente faz é oferecer o nosso silêncio, o nosso ombro.
Eu estou aqui. Para o que precisar, ponto.
E isso tá, muitas vezes é muito mais significativo, saber que eu tenho alguém do meu lado, alguém que vai poder me ouvir, como você falou, sem julgar, sem criticar, sem condenar. Porque muitas vezes essa pessoa que está no sofrimento, que está no luto, vai falar muitas coisas que Alguns dias depois, ela já... Aquilo já não faz mais sentido. Mas ela precisava jogar para fora algumas coisas.
Uhum.
Então, oferecer esse espaço de escuta para que a pessoa ela se sinta que ela tem alguém, esse um amigo que é tão importante e tão necessário.
Sim, e o que... Claro, tem as questões culturais, a correria de todos nós, mas é muito comum. A cerimônia fúnebre lotada... E no dia seguinte, quem está no luto, viver sozinho.
Uhum.
Eu lembro que uma amiga minha perdeu a filha, ainda jovem, e eu fui ao velório rápido, né? Estava indo para o aeroporto, passei, fui ao velório. No dia seguinte, eu falei assim, olha, quando você quiser conversar, estou aqui. E ela me ligou. E ela falou tudo o que ela queria falar. Tudo. Ela falou assim, obrigada. Ficamos umas 2 horas ao telefone e eu lá escutando. Eu sabia a data do aniversário da filha dela, que seria um pouquinho depois da morte. Liguei para ela, falei assim, olha, eu sei que esse dia é difícil, não sei como você está vivendo esse dia, estou aqui. E saiba que nessa manhã eu pensei em você e pedi para Deus forças para você. Não consigo imaginar que perda é essa. Então, essa sensibilidade nós precisamos ter. É o silêncio, mas é aquele silêncio com presença.
Que abraça.
O silêncio, não o silêncio do vazio, mas que abraça. É o silêncio com presença. E isso é extremamente importante para esse acolhimento. Eu preciso ter um lugar para falar o que eu não poderia falar com ninguém, mas que eu preciso verbalizar que é algo super importante. A nossa amígdala, que ela é dessa impulsividade de querer gritar, de querer, né, ir lá acertar as contas com o médico. A amígdala, ela não lida bem com as palavras. A amígdala, ela lida com o corpo. É a energia para o corpo para lutar, fugir, para gritar. A amígdala, ela precisa nessas situações de impulsividade para que a gente não perca, né, o controle. Ela precisa se submeter ao córtex pré-frontal.
Uhum.
Ok? A amígdala não lida bem com as palavras. Quem lida é córtex pré-frontal, que é onde nós vamos fazer uma análise refletida, e é o córtex pré-frontal que me ajuda a pensar no futuro. Lembra que esse futuro que está impactado no luto, nessa perda, quando eu verbalizo, eu estou colocando mais o córtex pré-frontal para jogo no luto. Então, deixa falar. Deixa se escutar sem reservas, sem críticas, para que este cérebro escute tudo e encontre caminhos. O hipocampo vai entrar e falar assim, olha, lá na infância você perdeu algo que foi mais significativo do que esse emprego agora. Algo te doeu mais do que essa sua melhor amiga que te traiu. Que a adolescência também tem os seus lutos, né?
Uhum.
O adolescente está perdendo o corpo da infância, os pais da infância, os amigos da infância. Então, esse hipocampo também vai lembrar, ele tem repertório. Ele vai, não é o hipocampo que lembra, só estou colocando hipocampo porque ele está envolvido com a nossa memória, mas ele vai evocar essa memória e falar assim, olha, você já passou por outras situações. E aí a gente sai desse lugar do caos para entrar numa fase de adaptação, para depois irmos para a superação.
Uhum.
A adaptação já começou a dar conta. A vida voltou. Mas a superação é a adaptação com sucesso. Não apenas a rotina voltou, mas tirei lições importantes, me tornei uma voz ativa para defender quem passou por esse luto. Então, essa é a superação, né? E é tão interessante que o processo de luto e a nossa capacidade de passar por ele de forma saudável é prova inequívoca das capacidades humanas. Porque é intenso demais para nós.
Uhum.
Principalmente quando nós falamos de perdas significativas, sim, aquelas que vão mudar não apenas um sonho, mas que vai desestruturar. Quando nós pegamos, por exemplo, crianças em contexto de guerra... Eu sou embaixadora de uma fundação que dá apoio para crianças que vivem, né, no Líbano, que fugiram da guerra síria, né? E E escutando os relatos, tem criança que diz assim, olha, na guerra eu perdi a minha professora, os meus amigos da classe, os meus vizinhos, os meus primos, os meus tios, os meus pais e os meus irmãos. E quando você vê aquela criança com 7, 8 anos de idade, ela foi a única que sobreviveu no vilarejo.
Imagina isso.
Como que eu olho para uma criança dessa e falo assim, olha, supera, você tem fé.
Ela não tem nem ferramentas,
ela,
né,
não tem
pra
ferramentas.
Superar isso.
E por que eu falo disso? Porque também esse processo do luto e como eu passo pela adaptação, pela superação, depende de uma história, depende do que eu perdi, o significado do que eu perdi, a idade que tenho e as experiências acumuladas. Então, são muitas variáveis para eu ter que considerar no luto do outro e no meu próprio luto. A gente precisa pensar nisso.
Agora, falando desse contexto infantil, como é que se lida com o luto com uma criança? Porque vai desde do luto no sentido de quando uma criança, por exemplo, perde o pet na família. Então tem muita história, ele não tá mais com a gente porque ele tá muito feliz lá numa fazenda, né? Tá incrível lá numa fazenda. Foi morar com outros amigos, ele reencontrou a família dele. Tem a história do, ué, mas ele não era branquinho? Não, mas ele passou por um processo e agora ele é marronzinho. Porque trocou. Substituiu, trocou. Então, como é que os pais, né, e os cuidadores envolvidos, eles podem ajudar a criança a entender o que é esse processo de uma perda tão profunda?
A escuta, ela é necessária. Porque muitas vezes nós damos explicações que este cérebro não vai dar conta. A total abstração de uma situação, o ser humano ele vai conseguir começar a ter essa abstração por volta dos 12, 13 anos de idade. Antes disso, as experiências dele acontecem muito no campo do concreto. Escuta essa criança. Deixa ela falar o que ela sente sobre aquela situação. Claro, traga explicações a partir da crença, da família, mas deixa essa criança expressar. E dentro da linguagem que ela entenda, traga a verdade. Porque existe também muita mágoa quando se cresce, fala assim, nossa, então foi isso que aconteceu e todo mundo escondeu de mim? Então, uma história um pouco, o máximo de transparência, respeitando esses limites do entendimento daquela criança. Eu não vou explicar para uma criança que morreu por conta disso, daquilo, que não
foi
existe
daquele
mais.
Daquele jeito?
Não. Tem que olhar o seu avô no caixão.
Era isso que eu queria te perguntar. Muita gente tem dúvida exatamente sobre isso. A criança, eu tenho que levar ela para o funeral? Eu tenho que colocar ela para olhar a pessoa que está morta ali? Se a criança não quer olhar, o que que faz? Muita gente tem esse tipo de dúvida.
O adulto não tem que olhar se ele não dá conta. O meu irmão não viu a minha mãe no caixão. Eu falei assim, eu não dou conta de entrar e ver a nossa mãe. Ele ficou do lado de fora. Está tudo certo se o luto for acontecer de forma saudável. Então, assim, não é aquilo que eu acho que é o melhor. Nós temos que ter muito cuidado em provocar angústias que a criança não tem ferramentas para dar conta. Isso pode ser em qualquer situação. Eu não posso chegar para a criança e falar assim, olha, eu não sei o que que vai acontecer com essa família, viu? Seu pai perdeu o emprego, a gente aqui talvez o mês que vem nem tenha comida, talvez a gente vai ter que voltar a morar com a sua avó. Como que ela pode atuar para ajudar a resolver esse problema? Ela não vai conseguir fazer o pai ter aquele emprego de volta. Claro, educação financeira, para economizar, etc., é algo que acontece, não estou falando disso. Mas por que provocar angústias que a criança não tem ferramentas para lidar e ela não tem como contribuir para a solução? Então, a gente tem que pensar nisso. Uma criança que ela vai começar, por exemplo, internalizar moral, até do que é certo, do que é errado, o que é justo, o que é injusto, a partir dos 9 anos de idade. E ela vai passar por essa checagem moral, social, a gente fala que é a fase, portanto, por ser fase, ela varia de criança para criança, né? Mas é em torno dos 8, 9 anos de idade que isso acontece. E ela vai amadurecendo esse cérebro porque eu preciso de amadurecimento de córtex pré-frontal, inclusive, para que ela possa entender. Ela não vai entender ainda a abstração. Ela ainda não tem repertório para entender a morte. É muito abstrato. Morte é abstrato ou não é?
Total.
O entendimento do depois da morte é total. É tanto que passa principalmente pelas minhas crenças.
Uhum.
O que aconteceu com a vovó? Morreu. O que vai acontecer daqui para frente? Lembra do que nós acreditamos? Porque a gente vai para a crença. E a crença, ela é abstrata. Não estou falando que não existe, que a nossa fé não é fundamentada, né? Porque nós temos as pessoas assistindo, mas o entendimento é no campo do abstrato.
Uhum.
E se a criança não tem esse abstrato ainda...
Ela não tem capacidade.
Ela não tem capacidade de entender. Então, escute essa criança. A vovó vai voltar? Não vai. Mas, para aqueles que acreditam, nós vamos reencontrá-la no céu, na crença de cada um.
Uhum.
Lembra daquela história? Traga ela para uma história concreta ou uma história que ela gosta, né? Da Bíblia, pode ser da Bíblia. Olha, lembra que no céu... Então, é assim que a gente lida. Mas esse escutar... E proteger a criança de angústias.
É fundamental.
É fundamental. Pode parecer um exagero, mas assim, ó, lembra aquele tio lá que faleceu, a gente gostava dele, mas lembra? Bebia demais. Por isso você não pode beber, não é hora para isso.
Não é isso, né?
Né?
Então você também tem uma opinião sobre isso, Wélida?
Não, eu concordo totalmente com a doutora sobre isso, porque muitas vezes a gente quer que a criança ela passe pelo luto como nós, adultos, passaríamos. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes nem a gente tem estrutura para lidar com a morte, porque a morte é algo hostil. Nós não fomos criados para a morte. Então, a gente não sabe lidar com a morte.
Uhum.
E a gente não sabe e a gente ainda quer impor que a criança, que tem muito menos estrutura, muito menos maturidade do que nós adultos, que ela lide de uma forma que a gente entenda que seja a forma mais adequada. E aí a gente corre um seríssimo risco de impor esse sofrimento a mais na criança. Então, esse respeito pela condição do outro, o quanto ele consegue dar conta ou não, é essencial. Porque a criança ela já está sofrendo essa perda. Então, a gente respeitar para não intensificar ainda mais essa perda.
E é super importante, voltando lá no que falávamos sobre o adulto, quando procurar ajuda, para a criança também a gente precisa ter esse olhar, né?
Sim.
Porque nem sempre ela vai verbalizar, porque ela nem tem repertório, muitas vezes, para verbalizar essa dor, mas ela pode apresentar sinais. Baixo rendimento na escola, é uma enurese noturna, um xixi na cama. Aquela mudança significativa no comportamento com prejuízos. Ela já não fazia mais xixi na cama e voltou a fazer. Ela não quer comer, ela está com medo do escuro. Dá uma olhada, levar para um profissional, falar assim, tem alguma coisinha no seu coração, tem tido pesadelos. Ter esse olhar também para a criança, não é porque ela não entende toda a dimensão da perda, que ela não sofra.
Uhum.
Doutora, você tinha falado agora há pouco sobre essa questão de que o que acontece depois da morte vai passar pelas nossas crenças. E aí eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão da crença. O quanto que a nossa fé pode ter um impacto positivo, saudável nessa questão, nesse momento de luto? Qual é o papel da fé, qual é o papel da igreja como esse apoio, esse suporte para enfrentamento do luto?
Tem apoios aí diferentes que a igreja pode oferecer, né? A fé, a religião pode oferecer. A crença, ela vai me trazer esse suporte. Olha... Tem um Deus justo, ele controla, dependendo do que você acreditar. Para a maioria das crenças, existe uma explicação positiva para o que acontece após a morte. Principalmente para aquelas pessoas que a gente ama, que a gente tem certeza de que, mesmo com as suas falhas, eram pessoas boas, existe algo bom guardado para elas, né? Então, isso já é algo muito importante. A igreja é importante como esse apoio social. Por isso que nós precisamos estar atentos com o que a gente fala, porque ainda vai ter o peso da espiritualidade. Nossa, aquela irmã tem tanto tempo de igreja e ela está falando para mim que não pode chorar, ela deve ter embasamento espiritual para me falar isso.
Uhum.
Então, nós temos que ter cuidado com o que falamos dentro das nossas pertenças religiosas, porque elas vão ter um peso ainda maior, né? É como se nós estivéssemos falando em nome de Deus.
Uhum.
Isso é importante. Esse apoio, ele vai além desse apoio espiritual. Porque como somos uma comunidade, precisamos, como igreja, funcionar como um apoio para essa vida, para esse operacional. Olha, aqueles membros que são mais próximos podem se oferecer para ajudar a levar uma criança na escola, organizar a rotina, levar uma comidinha, porque ainda estão ali envolvidos com aquela situação tão intensa. E também indicando profissionais. Olha, poxa, aí eu fui em um profissional quando eu passei por um luto. Foi tão bom, porque ainda existe muito mito e muito tabu sobre a procura de profissionais nas igrejas. Não. Se está procurando um psicólogo é porque não acredita no que Deus falou.
É.
Que ele vai destruir a morte, que tem uma eternidade. E aí por aí vai. Então, nós precisamos ser esses seres que tem essa clareza de que a luta é algo que nos alcança, que não é natural e que gera sofrimento. E cada um vai viver da sua forma.
Isso que você está descrevendo é muito interessante porque, às vezes, a gente cria uma imagem sobre como deve ser a nossa religiosidade, inclusive a religiosidade do outro. Mas não que isso está fundamentado na palavra de Deus.
Sim.
Porque, olha, Jesus, ele sofreu muito a morte de um grande amigo dele, que é Lázaro.
Inclusive chorou, sinal chorou. Que não é pecado.
Chorado.
Por... Chorar num contexto...
Expressar sentimentos não é pecado.
Exatamente.
Eu gosto muito dessa história de Lázaro. Porque é um capítulo recheado de sentimentos, de emoções, de tudo.
É.
Jesus chora, e quem está ali fala assim, ele está chorando porque ele o amava muito. E novamente repete, ele está chorando porque ele amava muito Lázaro. Então, Jesus demonstrava amor por Lázaro,
uhum.
Ok?
Ok.
E ali Jesus chora. E Jesus chora por diferentes motivos. Ele chora, inclusive, porque as pessoas não estão entendendo nada. Elas podiam entender mais o que estava acontecendo. E ele chora por ver as suas amigas sofrendo, mesmo sabendo que haveria uma ressurreição. Olha só. Jesus está a instantes de ressuscitar Lázaro. E Jesus chora.
Pois é, e ele sabia, né, que isso ia acontecer.
Sabia. E ele sabia que Lázaro ressuscitaria.
Como é importante a gente viver o momento presente.
Isso.
Porque isso.
Aquele momento que Jesus chora, Lázaro ainda não tinha ressuscitado.
Ele estava fazendo falta ali.
E naquele momento ele respeitou a situação. E muitas vezes a gente quer viver ou no passado ou viver no futuro.
Uhum.
E a gente não dá conta, mal dá conta do presente. Então, assim, a gente foge desse presente porque, ah, eu não posso fazer isso ou eu tenho que viver de tal forma. E é muito lindo quando Jesus, ele respeita aquele momento. Aquele momento era um momento de um luto. E ele respeita as emoções dele. E muitas vezes a gente fica falando assim, não, mas você está chorando por quê? Não precisa chorar. Quem sabe se precisa chorar ou não precisa chorar? Quem me deu a autoridade de legislar se a dor do outro é legítima ou não, é necessária ou não, se está certo ou se está errado? E às vezes a gente quer legislar no choro do adulto e muitas vezes no choro da criança também.
Uhum.
Sim.
Não precisa chorar. E às vezes a gente ainda joga a culpa para Deus. Deus quis assim. Olha isso na cabeça da criança.
E sabe que na maioria das vezes o que acontece... Quando nós queremos tirar da nossa frente aquele choro, não precisa chorar. Logo tudo se resolve, você vai entender. Quando Jesus voltar, tudo se resolve. Por que você está chorando? Na maioria das vezes, não é que nós estamos tentando consolar. Nós é que não estamos dando conta de vivenciar aquela angústia. Eu não estou dando conta de imaginar uma criança que perdeu a mãe. Então eu tento tirar esse quadro de diante de mim.
Porque eu acho que eu sempre tenho que ter a prerrogativa de falar alguma coisa.
Também.
Né? Então aí, como eu não tenho o que falar, eu não sei mais o que dizer, eu vou tirando...
E eu não dou conta daquela angústia. aquela angústia está me desestruturando. Então, eu preciso tirar aquele cenário de diante de mim. E eu consigo fazer falando assim, não precisa chorar. Então, nisso, nós vamos nos perdendo. Porque, como nós dissemos lá no começo, né, a gente não tem essa estrutura para a morte.
Não.
E a gente só vive o luto porque a gente consegue enxergar o futuro. Planejar o futuro, né? Nos imaginar no futuro. Por isso que o animal não passa pelo luto.
Uhum.
Ele não tem essa dimensão de futuro, esse à frente tão distante que nós temos. E esse processo do luto, ele é necessário até que se chegue um momento, que parece que nunca vai chegar, da cura. E cura não significa que, assim, olha, nunca mais choro.
Claro.
Que eu tive uma amnésia e que não lembro mais da pessoa.
Não, e é por isso que eu gosto do que Freud diz sobre isso. Ele fala assim, a cura não é esquecer, mas lembrar sem sofrimento.
Muito bom.
Sem sofrimento, que é diferente de tristeza.
Cicatrizou, mas eu vejo
está
a
ali.
Cicatriz.
Não tem como chegar no Natal e eu não lembrar da minha mãe.
Uhum.
Mas eu consigo comemorar o Natal e ficar feliz com a minha filha, com o meu marido, com os meus irmãos. Então, a cura não é esquecer, mas lembrar sem o sofrimento, que é diferente da dor, né? O sofrimento é quando aquele objeto que me causou essa dor profunda, ele já não existe mais, ele se dissolveu. Ou seja, a dor era assim, como eu vou me organizar agora? O que vai ser daqui para frente? Essa fase já passou. Eu consegui voltar para o meu trabalho, eu consegui encontrar novos amigos na escola, né? Pensando aí nos diferentes lutos. Então, eu consigo ainda lembrar que aqueles amigos da escola anterior eram importantíssimos, sinto falta deles, mas consigo fazer novos amigos. Eu consigo ir para a nova escola. Consigo rir com os meus novos amigos do trabalho. Consigo fazer uma viagem, mesmo sem o meu filho estar presente. Então, isso é muito importante. A cura não é esquecer, mas lembrar sem sofrimento. E isso cabe para os nossos lutos, né?
Doutora, já que você está falando isso, me diz uma coisa. Como que você, que passou por essa experiência, né? O Wagner não passou pela morte, né? Por essa experiência de perder alguém, né? Pela morte.
Pela morte, realmente,
passou,
eu não passei.
Né? Por essa experiência de perder alguém. Eu também não tive essa experiência. Você que já passou por essa experiência, na prática, como que a fé te ajudou a enfrentar esse momento tão desafiador e conseguir voltar a ter natais felizes com a sua família, a despeito de ter perdido uma pessoa que para você era um referencial tão forte, né? A gente sabe da sua história e você tinha um vínculo muito forte com a sua mãe.
Sim.
Como que a fé te ajudou nisso?
A fé ajuda a não desistir. É o primeiro passo, o primeiro suporte que ela nos oferece. Não desistir. Não preciso entender tudo agora. Deus, ele perdeu o filho dele e ele sofre e ele não pôde fazer nada porque existia um propósito maior para aquela perda que Deus sofreu. Ele entende o meu choro porque ele sofreu tudo. Jesus passou por todos os tipos de lutos. Ele perdeu o pai dele de criação, né, que era o pai dele, José. Ele vê a mãe dele chorando na cruz, ele não podia fazer nada. Ele é traído, ele passa fome, ele não é entendido. E a esperança, o suporte para não desistir e a esperança. E a certeza de que recebo colo. Eu pedi colo para Deus. A minha mãe, ela entra em coma na semana da minha arguição do doutorado. E era o sonho dela, o meu doutorado. Ela não pôde assistir à minha defesa do mestrado porque o departamento não permitia, não era público. Mas no seu doutorado eu estarei lá. E ela entra em coma no domingo e a minha arguição era na quarta. Claro, né? Foi adiada, mas eu precisei voltar. E no dia que eu precisei voltar para a minha rotina, fiquei em casa um mês, né? Desse período da internação dela, ela fica 17 dias em coma, 13 dias depois eu volto. E eu falei para Deus, Eu falei assim, Senhor, como eu vou voltar para a vida? Como eu vou voltar? Eu vou chegar no meu departamento, todo mundo me cumprimentando, e eu vou ter que sentar no meu computador e ver a minha apresentação. Eu vou ter que me preparar para isso. Como eu estarei lá sem a presença dela? Então, o diálogo com Deus, ele foi o suporte que eu precisei em muitos momentos. Com ele eu podia falar assim, eu não quero voltar. Eu não quero. E o dia que eu voltei, eu lembro assim claramente como foi. Eu estava esperando o ônibus que eu sempre ia para sair do interior de São Paulo e ia para São Paulo. E eu estou ali e falo assim, Senhor, eu preciso de colo hoje, senão eu não consigo. Me imaginando no laboratório, todo mundo chegando. Mas eu não vou dar conta. Não dou. E eu preciso de colo hoje. Preciso. A certeza eu já tenho. Da eternidade, da salvação, do seu cuidado. Já entendo tudo isso. Uhum. E aceito. Mas hoje eu preciso de colo de um pai. Que é diferente da fé. É diferente de acreditar. Colo é diferente de acreditar. E eu pedi para Deus um colo naquele dia. E ele me respondeu. Eu só pedi que um professor entrasse no meu laboratório. Que eu sabia que ele não entraria naquele dia. E ele foi a primeira pessoa que entrou no meu laboratório. E ele entra, o técnico do laboratório fala assim, nossa, doutor, o que o senhor está fazendo aqui? Era bem cedinho. E ele fala assim, eu não sei. Eu acho que eu passei só para desejar bom dia para vocês. A gente tem um Deus que é Pai. Ele não só traça um caminho para dizer assim, a vida não termina no presente, mas existe uma eternidade. E existe um suporte para você aguentar até chegar nessa eternidade. Eu sou o Deus que criou o seu cérebro, que vou conseguir acomodar tudo o que aconteceu. E vou te trazer outras alegrias. Elas não substituem, mas eu vou fazer você encontrar significado em outras alegrias.
Muito legal. E você falando isso me fez pensar, doutora, que muitas vezes as pessoas que estão passando pelo luto falam assim, eu tenho que ser forte. Eu não posso estar vulnerável. E a vulnerabilidade, ela é importante, ela é necessária.
Indispensável dentro da família.
E muitas vezes a gente fica lutando tanto para ser forte e a gente pode correr o risco de esquecer que forte é Deus.
Sim.
E que é a nossa força. E é em Deus que a gente precisa buscar esse colo, que a gente precisa buscar a força, porque eu não tenho essa força e eu não preciso ser forte, porque eu tenho um Deus que é forte e que além de me dar colo, ele também me carrega.
Que é a coisa mais linda. E dentro da família, é muito importante esse lugar de você, de mostrar vulnerabilidade. Porque às vezes a gente quer ser o forte da família, né? Eu preciso ser o forte aqui.
Uhum.
E a vulnerabilidade, ela cura. Foi na nossa vulnerabilidade familiar, somos em 5 irmãos. Meu pai, que ficou viúvo muito jovem, né? Com 56 anos de idade, viveu a maior parte da vida dele com a minha mãe. Se casam jovens. E eu fiz muitas rodadas com os meus irmãos. Falei assim, gente, me deu uma saudade daquele macarrão da nossa mãe. Alguém aqui sentiu saudade da comida dela essa semana? Quem essa semana sentiu raiva? Pai, como que o senhor está vivendo isso? O que, que a gente pode ajudar?
Uhum.
E nós fizemos isso. Minha mãe falece em outubro. Nós vamos conversando disso. Chega no Natal. Pensa o primeiro Natal.
É, e outubro não tá tão longe, né?
Uhum.
Do Natal, ela morre 25 de outubro.
25
de dezembro. Exatos 2 meses. E nós havíamos planejado uma viagem. No Natal, a gente já estava falando disso, da falta dela, do que a gente tinha planejado. Como que seria esse Natal sem a presença dela? Falando mesmo, em família. Cada um falando. Uma das irmãs falando assim, eu fiquei com muita raiva. E eu falei assim, ah, é? Eu não prego mais, eu não canto mais, eu não faço mais nada. E esse falar não foi um Natal festivo.
Mas foi curativo.
Mas foi curativo. A minha irmã falou assim, quer saber? Aquela sobremesa que ela fazia, eu sei fazer. E a gente vai comer a sobremesa dela nesse Natal. E aí eu lembro muito de Santo Agostinho, que ele fala que a angústia de ter perdido não supera a alegria de ter um dia possuído.
Muito bom.
Então, eu gosto muito de falar sobre legado, que é o último capítulo do meu livro, que a gente já conversou aqui.
Já.
E a dor de ter perdido não é maior do que, do que a alegria de um dia ter possuído. E isso não pode ser uma fantasia, uma frase. Ter vivido com a minha mãe por 27 anos, que foi a idade que ela faleceu, que eu tinha, ela foi uma fase da minha vida de muitos aprendizados, que me deu condições de lidar bem com o meu luto, com a perda. Então, o lembrar dela, do que eu aprendi com ela, do legado que ela construiu, também foi um suporte. Então, a angústia, a dor, ela só existe porque foi importante. Alguém aqui, lógico, por isso que eu estou falando do vínculo, não estou falando que é mais importante ou menos importante. Estou falando agora de mim. Gente, o cacto que o André me deu e que eu consegui fazer um cacto morrer, ele causou em mim menos dor do que a morte da minha mãe.
Uhum.
Por quê? Por conta do significado.
Sim.
Entendem? Então, a dor, ela é proporcional à importância. Mas também é proporcional à força que encontro para prosseguir. E quando a gente consegue ajustar tudo isso dentro da gente, existe aquela lembrança assim, puxa, não está aqui. Mas olha, bem-aventurados, como diz a Bíblia, bem-aventurados os que dormem no Senhor, suas obras os acompanham. Então, é possível para mim, Wélida, dentro do Dr. Wélida, né? Mas agora a gente está falando tanto como amigos, falando das nossas histórias pessoais. Estar aqui hoje, nessa condição de falar como psicóloga, é uma semente da minha mãe que frutificou.
Uma forma de honrá-la.
Honrá-la. Foi ela quem disse assim, filha, faz psicologia. Não faria se não fosse a minha mãe. Não teria ido para esse caminho, jamais. Se ela não falasse assim, filha, você tem condições de seguir nessa carreira que você quer. Quer fazer mestrado, doutorado? Vai e faz, filha, enfrenta. As coisas se acomodam. Então, esse momento da minha fala nasceu no discurso da minha mãe. Então, as obras dela, a história dela ainda está viva do que ela construiu. Então, o legado é o lugar que eu gosto de colocar o meu olhar, o meu coração para lidar com a perda. São já 20 anos, vamos completar 20 anos sem a minha mãe. Agora, né? Em outubro. Já completamos em outubro. Olha só, né? A gente fala, às vezes o cérebro vai e volta. São 20 anos sem a minha mãe. Entende? Hoje eu tenho a idade que ela tinha quando ela faleceu. Claro, quando eu completei 47 anos, eu falei,
você pensou?
A idade que a minha mãe tinha. E aí a reflexão vem. Será que eu já contribuí para a minha família e para a minha sociedade o que a minha mãe conseguiu contribuir com 47 anos de idade? Entende que a lembrança chega um momento que ela precisa gerar vida e não morte. Então, se eu ainda não contribuí, eu preciso acelerar os meus passos, que eu ainda não fiz. Ou assim, nossa, minha mãe poderia ter contribuído mais. Vamos pensar assim, então eu quero fazer além do que ela fez, porque eu estou tendo a oportunidade de viver mais. Entende que a gente pode...
Estou tendo tempo.
Estou tendo tempo. Então, nós podemos viver o luto e nessas lembranças gerar vida naquilo que não pode se encerrar com a morte.
Pegar aquilo que ela te entregou e florescer.
Florescer.
Fazer aquilo se ampliar. Ela deu uma contribuição, sim, e eu vou pegar isso que ela construiu e,
exatamente,
vou ampliar tudo isso.
Mas posso dizer que quando ela faleceu e eu volto, eu voltei desorganizada.
Teve que ter seu tempo, né?
E eu percebi isso, Wagner, depois de um tempo. Por quê? Eu estava no doutorado, eu tinha disciplinas para cumprir. Quando eu percebi, eu já estava para estourar de faltas em algumas disciplinas. E eu sempre fui Caxias. Nossa, 90% só de presença, que horror. Sempre fui isso. Quando eu fui olhar, eu tirei B numa disciplina, numa prova, que para mim aquilo era assim, onde eu estava com a cabeça, estourando em faltas. E eu nem percebi que eu estava faltando nas aulas.
Uhum.
Ai, é mesmo. Nossa, hoje tinha aula, perdi a aula. Nossa. Não entreguei um trabalho. E eu estou falando de alguém que já estava no doutorado. Entende? Então, assim, eu desorganizei. Mesmo sendo psicóloga, mesmo entendendo, mesmo já tendo feito uma disciplina sobre o luto. Quantas aulas sobre o luto? Mas é uma dimensão humana, é uma condição humana. E nós vamos passar por elas.
Sim.
Mas o importante é passarmos e usarmos as nossas capacidades mentais, né, as nossas intelectuais, as nossas vivências espirituais para seguirmos em frente.
E eu queria sublinhar isso que você disse, eu achei muito, muito poderoso, assim. A gente vai sentir essa dor, mas ela não pode ser maior do que a lembrança do que eu tive, né?
Sim.
Essa lembrança, essa força, esses ensinamentos, eles vão estar sempre vivos,
sim,
junto com a gente,
sim,
né?
Uhum.
Então, é aquela saudade boa de uma coisa incrível que eu vivi.
Isso. Estou pensando nisso agora, resumindo algo que eu já disse, mas a morte precisa gerar vida em mim.
Uhum.
Porque senão eu só vou viver com a morte. Então, assim, a vontade de dar certo. Ela tinha esse plano. Não que a gente vai viver a vida de quem morreu. Não é nesse sentido, né? Mas assim, o que eu aprendi com isso? O que eu quero realizar? O que me resta de alegria nesse momento aqui do caos que me traz motivos para continuar? Então, a morte, ela precisa ser... A morte, né? Já que esse foi o tema agora específico, ou as perdas em geral... Elas geram esse desorganizar, esse lugar, mas o que eu aprendo? O que frutifica? O amadurecimento? Talvez seja isso que a gente precisa, né?
A gente tem que encerrar, mas, nossa, como foi bom. Olha, bom, vocês são duas referências. Eu amo quando vocês estão aqui nesse podcast. Muito obrigado. Mesmo sendo um tema, quando eu abri o roteiro e fui lendo, assim, luto, falei... É difícil,
pesado,
né? É pesado.
Uhum.
Mas me veio assim um sentimento agora, assim, finalizando, que mesmo sendo pesado, que bom que vocês estiveram aqui, a gente pôde passar esse tipo de conteúdo, essa informação de qualidade, que é, na verdade, uma ferramenta também, né? Para quem está passando ou para quem vai passar por uma situação como essa. Então, muito obrigado porque vocês compartilharam com a gente toda essa informação. Não só informação no sentido realmente concreto e racional, mas também um conteúdo emocional, né? Porque quando a gente ouve histórias, né? Então a gente também se enxerga um pouco lá e a gente aprende com a emoção do outro. Então, muito obrigado.
Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui, feliz porque estou com a doutora Welida, que é uma referência. Então foi muito gostoso gravar esse podcast e com certeza o desejo do coração é que ele alcance aqueles que precisam ter suporte para enfrentar algo que é tão difícil quanto o luto.
Muito obrigado, doutora Rosana.
Eu que agradeço.
Também quero agradecer, muito
obrigado,
bom sempre estar aqui. E com a doutora Rosana também, que a gente sempre cresce muito ouvindo
sempre.
Ela. Uma inspiração de vida, uma inspiração... A sua história é muito linda e as suas palavras também mexem bastante com o nosso coração. E tenho certeza que os nossos ouvintes não perderam nenhum minuto, foi perdido, porque Muito crescimento. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente.
Muito obrigado mesmo. E olha, você que está aí acompanhando a gente, encaminhe esse vídeo para, de repente, tantas pessoas que você conhece que precisam desse conhecimento. Curte aí, porque quando você curte, isso vai mais longe, chega para mais pessoas, faz um comentário, deixa a sua experiência também aqui. É muito legal também o diálogo que vai acontecendo nos comentários dos vídeos. E se inscreve no nosso canal, porque aí... Você que gosta de acompanhar o nosso episódio, se você está inscrito, esses episódios sempre vão chegar para você, tá bom? Muito obrigado, doutoras, e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.